Oi, Carmen?
Oi, isso?
Oi, Carmen, é a Kátia aqui da Popocast, tudo bem?
Oi, Kátia, tô bem, e você?
Tô bem também, muito obrigada por perguntar. O Daniel pediu pra mim te ligar, pra você me explicar como que funciona, tudo certinho.
Isso aí. Então, é a forma mais fácil da gente poder conversar e eu te ajudar, mas como treinamento mesmo, tá, individual, você me ligando, a gente fazendo junto, tá?
Tá bom.
O seu cliente, ele precisa do quê? É uma portabilidade, ele está trazendo de outro banco ou está fazendo uma nova, uma aquisição?
Então, na verdade, é uma nova. É igual eu tinha falado para o Daniel. Ela
Tá.
quer um imóvel, quer estar comprando um imóvel de uma nova no custo, na verdade, 400 mil.
Tá
E aí ela
bom.
tem um valor de FGTS, né? FGTS no, de 47 mil e tem em dinheiro 225 mil. Então o que faltaria seria 128.
Tá.
Aí ela queria fazer.
Ela está comprando uma casa para ver a questão da utilização do FGTS. Ela está comprando uma casa no mesmo local que ela tem já uma casa, ou ela não tem casa nenhuma? Como é que
Então, na verdade, eles tinham uma
é?
casa, né? Eu acho que eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Eles estão comprando em outro lugar. Na verdade, estão comprando um apartamento, se eu não me engano, agora. Seria um apartamento. E aí ela tem um prazo até setembro, né? Pra tá finalizando tudo isso.
Tá. Então, é assim, o fundo de garantia, ele é monitorado, né, pela Caixa Federal, mas segue uma regra do governo, né? Então, tem que entender aonde que ela está comprando, se ela tem imóvel no nome dela ou não, para ver se pode estar usando o fundo de garantia como entrada. Mas até aí tudo bem, a gente vê com calma. Vamos falar um pouquinho sobre o imobiliário, de forma que você possa entender o processo, que isso é importante, tá bom? Você está com o Poupa Sistema em aberto aí ou não?
Tô com o povo em aberto.
Tá. Então vamos lá. No Poupa Sistema, na primeira página, você vai ver do lado esquerdo a lei comercial. Comercial, depois tem ali logo abaixo do CRM, imobiliário. Clique em cima do imobiliário, vai aparecer simulador.
Simulador, achei.
Isso. Esse é o simulador que você vai usar para compra e venda ou para portabilidade de um financiamento que ele tenha no outro banco, ou ainda no Use Casa, que é o crédito pessoal com a garantia do imóvel, uma outra situação, tá? Mas no seu caso, tem lá qual operação deseja realizar, correto?
Sim, tem financiamento de imóveis e
Isso,
casa
clica ali
também.
para você ver, Use Casa e financiamento. No seu caso, é financiamento, tipo de imóvel, sempre pode ser residencial ou comercial, o que é mais comum é residencial, tá? Mas pode fazer também no comércio, se aparecer alguém. E a modalidade, você vai ver que aparece aquisição e portabilidade. Você já fez alguma portabilidade consignada?
Portabilidade consignada, não.
Não fez.
Não.
Só para você ter ideia, a portabilidade consignado é compra de um consignado que ele tem no outro banco, trazendo para cá com taxa menor, ou seja, reduzindo a parcela do cliente. Mas você só pode trazer o saldo devedor que ele tem lá e a quantidade de parcelas que faltam. A mesma coisa no imobiliário, só para ter um parâmetro, tá? Só que no imobiliário, todo o processo é em torno de 28 a 30 dias. No consignado já são 5 dias, é bem diferente, tá? Mas vamos lá, então vamos clicar aí, residencial, aquisição e clique em cima do simulador. Vai abrir uma segunda tela,
Calma aí que
onde
eu
aparece
não
dados dele que vai pedir,
tá
tá?
abrindo ainda, tá? Ah, agora abriu.
A minha
Pede
também abriu agora.
financiamento.
Isso, renda mensal, endividamento, financiamento. Vamos falar um pouquinho do simulador para você entender o passo a passo. Do lado direito aqui da data de nascimento, tem uma tarja vermelha adicionar coparticipante. Aqui é quando a pessoa que está comprando vai agregar mais uma renda. Seja ela esposa, esposo, e aí já é importante te orientar. Não precisa no imobiliário ter um parentesco comprovado. Então não precisa ser marido e mulher, pai e filho, tio e tia, irmão com irmão, entendeu? Pode ser namorado, pode ser duas pessoas que querem compor renda, tá? Desde que tenha ciência de que quando se compõe renda no imobiliário, vai aparecer o nome dos dois no, na compra do imóvel, no contrato, no registro, tudo certinho, tá?
Ah, entendi.
Então, eu posso compor renda com qualquer pessoa? Posso. Então, eu quero compor renda com você. Vamos comprar uma casa? Vamos, Carmen, vamos lá. Só que essa casa vai sair no nome minha, meu nome, no seu nome. Então, isso tem que deixar claro para as pessoas, senão às vezes acham que pode compor renda para ajudar na, né, para compra, só que esquece que o nome vai sair das duas. Aí, por exemplo, ah, hoje eu quero vender. Não, você não quer. Ah, não, mas eu queria, não queria, sabe aquela coisa?
Sim,
então,
sim,
sempre tem que ser, são normalmente pessoas que vão compor renda, são pessoas que têm algum comum acordo, ao mesmo objetivo, enfim, da compra do imóvel para pagar aquilo até o final, tá?
Uhum.
A data de nascimento do seu comprador, você tem?
Tem. Tenho, ele, ela me mandou RG, só vou achar aqui na RG.
Tá.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, nascimento. Achei. Pode pôr aqui em sistema?
Isso, pode falar.
Dia 9 do 6.
9
do 6 de 1974.
Ó. Então você põe 9 do 6 de 1974 e dá um enter.
6 de. Enter. Ah, renda mensal.
Só um minutinho, peraí. Oi, a renda mensal, a renda bruta.
A renda bruta, né?
Isso.
Tá, ela me mandou um holerite aqui também.
Aham.
Uhum. Aí no holerite mostra descontos. Tá, é R$3.138,57.
Então você coloca isso, 3.138,57 dá um entra. O endividamento é se você souber que ele tem, por exemplo, uma parcela do consignado, uma parcela que ele paga de carro. Se você não souber, só põe um zero.
Tá. Agora apareceu escolha o segmento.
Isso. Escolha o segmento é conforme a renda. Pela renda dele, até R$4.000 no Santander, ele é especial. De 4 mil a 10 mil, ele é Van Gogh, 10 mil para cima, ele é um Select. É uma divisão que eles têm dentro do Santander sobre a renda para pacote de serviço, pacote de oferta, de negócio, tá?
Uhum.
No caso da sua cliente, ela é PF especial.
PF especial, tá.
Tipo de prestação. Enter, isso. Tipo de prestação, ela pode ser variável ou fixa. Ela falou se ela tem interesse em algum tipo, ou a gente pode simular dos dois e apresentar para ela.
É, pode ser dos dois apresentar.
Tá. Vamos na variável, tá? A variável, a escolha da oferta é CI bonificado. Eu já vou te explicar o que, que é isso, tá bom? E a amortização é saque. Aí, antes de pôr prazo, saque. Antes de pôr prazo, eu vou te explicar o que, que é, o que, que é isso aqui que a gente acabou de colocar, tá bom? Tipo de prestação variável e fixa, essas são as duas formas que o imobiliário tem em qualquer banco. A parcela fixa do começo ao fim, como o nome diz, ela vai ser única e igual.
Uhum.
Porém, no Santander, ela mesmo na fixa dá uma pequena diferença, às vezes, em centavos, porque a composição dela, você vai ver daqui a pouco, tem seguros, e o seguro decresce, diminui. Então, a parcela diminui um pouquinho. A variável, ela todo mês vai ter uma redução mais considerável de valor de parcela. Sendo que da primeira para a última, há uma diferença muito grande, você vai ver na evolução da parcela que eu vou te mostrar.
E deixa eu fazer uma pergunta.
Então, pode, claro, pode perguntar.
Tá, no caso, por exemplo, acontece a amortização também no imobiliário ou não?
Amortização, sim, se ela quiser antecipar também.
Isso mesmo.
Sim, a qualquer momento, em qualquer das duas. Tanto na fixa quanto a variável, ela tem desconto, tá bom?
Uhum.
Essa escolha de oferta, o Santander está veiculando na TV e tudo mais, uma taxa menor de mercado que é 6,99. De fato, é a menor, tá? Para isso, ele tem que ter um relacionamento com o banco. O que, que ele quer dizer com isso? O nome eles deram de relacionamento como CI bonificado. O CI bonificado, ela começa com a taxa de 6,99 e a cada 6 meses, automaticamente, há uma verificação, vamos colocar assim, do pagamento e desse relacionamento que ela tem com o Santander.
Uhum.
Então, no CI bonificado, ela tem, no crédito imobiliário, todo cliente tem que ter conta, tá? Então, ela não pode fazer imobiliário e pagar por boleto. Então, ele tem que ter conta corrente.
Ah, isso então, ela perguntou mesmo, ela falou se fosse o caso de eles precisarem abrir a conta no Santander, eles abririam. Porque eles não são correntistas.
Vai precisar. Mas, olha só. São 5 itens que compõem o CEI bonificado. E depois eu vou te mostrar aí na Poupa Sistema aonde você imprime essa orientação. É muito importante você deixar impressa, porque vocês e seus colegas vão usar. É, isso não passa para o cliente, o documento que eu vou te mostrar onde está, mas a informação sim, tá? Então, o CEI bonificado é composto de 5 itens. É, de adimplência... acho até mais fácil antes de continuar. Entra, por favor, aí, está na página mesmo, no treinamento.
Sei, bonifica. Ah, mas aí vai sair no caso, vai sair da tela, né, da simulação.
Vai sair, mas depois a gente volta, está no comecinho, é mais fácil te explicar já isso, que você já vai saber onde está. Vai no treinamento arquivo.
Treinamento arquivos.
Pesquisar.
Calma aí que está um pouco sujo o sistema. Carregando ainda. Nossa, como tá difícil esse poupa hoje.
Isso quando não cai, né? Tem hora que cai, a gente consegue desfilar. Tem sexta-feira, tava assim, complicadíssimo.
Final de mês é complicado aqui, né?
É, também.
Não abriu ainda.
É, agora acho que ele vai. Acho que o meu foi.
O meu ainda não, tá carregando.
Aham.
Pra ele abrir aqui. Pronto, abriu.
Aí, você em pesquisar, você coloca IMOB, I de igreja, M de Maria, O de ovo, B de bola. E dá um enter.
Apareceu crédito, nova forma de atuação de crédito.
Essas são 5 linhas, né? Nova forma de atuação, aí tem a segunda linha, checklist, formulário, guia rápido e telefone. Essas 3 linhas de dentro aqui, o checklist, formulário, guia rápido, depois que a gente conversar e simular tal, você volta aqui e imprime isso. É muito importante, tá? O checklist são os documentos para análise de crédito. O formulário faz parte desse checklist que você vai à mão mesmo preencher os dados que estão ali, que é exatamente transpor aquilo que eles vão mandar para o checklist mais os dados do simulador. Agora, o que nós vamos falar que é muito importante é essa quarta linha. Clique em visualizar. Guia rápido.
Guia rápido, visualizar.
Isso.
Abriu.
Nessa primeira página, tem um resuminho do que é o produto. A partir de quanto o imóvel, valor mínimo de financiamento, prazo máximo, etc., né? Renda e tal. Mas na página 2, ele fala sobre o que é o guia ser bonificado no guia rápido. Então, aqui eu vou te explicar, lá, aqui tem ali no simulador, acho mais fácil você olhando aqui. É, a cada essa taxa de R$6,99, o cliente tem que aceitar esses 5 itens que estão em verde. Adimplência, débito automático, salário, poupança e uma entre as 4 opções, tá? O que é o adimplente? Todo imobiliário, como eu falei, ele tem que abrir conta. Se não abrir agora, não tem problema. Você pode propor a aprovação de crédito dele sem ser correntista nesse momento. Mas quando for assinar o contrato, ele tem que abrir a conta. Por quê? O débito, que fala que é automático, é que a parcela obrigatoriamente tem que debitar na conta corrente do cliente. E ele tem que ter o saldo, então ele tem que ser adimplente, ou seja, pagar em dia as parcelas do financiamento imobiliário. Não pode atrasar. Esse é o item A1, tá vendo? O 2 é débito automático, ou seja, a parcela debita lá. O salário, não basta ele ter conta. Se ele é um assalariado, ele tem que portar o salário dele.
Isso.
Para o Santander. E essas 5 itens não tem negociação, tá? Ah, mas não dá para só abrir conta. Não, não dá.
Sim, faz 5 tudo,
itens fazem parte... Exatamente. Isso chama-se pacote de relacionamento. Por isso que ele fala, um CI bonificado, é uma taxa bonificada. A taxa normal, se você olhar ali embaixo, ó, na mesma telinha, é 10%. O Santander está dando 6,99%.
Na verdade, ela fez...
Não tem ninguém no mercado.
Chegou a fazer uma simulação em outros 2 bancos, na Caixa e no Itaú. Na Caixa estava 10,388.
Tá vendo? É.
Muito maior.
Então, para o cliente, é muito importante isso. E por que também? Pensa assim, um cliente que vai para o crédito imobiliário, no mínimo de 20, 22 a 35 anos pagando uma casa. e se ele não liquidar antes. Então, são todos esses, todo esse período de relacionamento com o banco. É, uma pessoa com um relacionamento tão longo, ele tem que também aproveitar aquilo que o banco pode ofertar de melhor para ele na questão dos outros produtos. Então, ele tem que ter a conta, obviamente, cortar o salário, porque aí ele tem mais bonificações em outros produtos, em outras linhas de crédito que eventualmente ele venha precisar, para fazer um consignado para quem é FOPA, recebe no Santander, você já viu que a diferença da taxa para quem não é. É bem maior. Se eu pego um funcionário público, ele vai para 1,90, se ele é aquele, chega a 1,34.
Verdade.
Poupança, tá? É, depois do salário, então, o quarto item é a poupança. Quando ele faz a assinatura do contrato, ele já abre uma conta poupança de R$ 1.000. Esse R$ 1.000, ele tem que deixar esse saldo por todo o tempo que ele mantiver o financiamento. Se eu for até os 35 anos, 35 anos que eu saio. Ah, nossa, ele tem que pôr R$ 1.000 todo mês? Não, ele tem que pôr R$ 1.000 quando eu fizer a assinatura do contrato e esquecer. Vai ser de juros, que ele pode mexer? Pode, desde que ele não tire os R$ 1.000.
Uhum.
Ou seja, entrou 10 mil para mim, eu quero pôr na poupança. Pois não, 10 mil, não tem problema. Só que se eu for precisar dos 10 mil, tiro 10 mil, ou R$ 1.000 está lá. Não pode ter saldo mínimo menor que R$ 1.000. Essa é a necessidade, tá?
Entendi.
E por último, ele vai escolher uma entre as quatro opções. Ou ele vai ter um cartão de crédito e realizar uma transação de crédito por mês, pelo menos.
Uhum.
Ou ele vai optar pelo seguro residência, ou seguro de vida, ou seguro acidentes pessoais.
Nossa, não tem opção de escolher ainda.
Tem opção de escolha. Aí você vai falar, Carmen, mas e se ele um mês, tá, transferir o salário dele para o Banco do Brasil, porque lá ele vai ter alguma coisa diferente. O que vai acontecer com a proposta dele?
Uhum.
Ali em cima fala que a cada 6 meses há uma prorrogação dessa taxa, correto? Olha lá em cima. Taxa de juros é uma oferta de cada
6 meses.
Tal. A cada 6 meses há uma nova avaliação. Se nesses 6 meses ele fizer alguma coisa, quebrar qualquer item desses abaixo, volta a taxa dele para 10% e a parcela dele deixa de ser o valor que é para subir em cima dos juros de 10% naquele período.
E qual que é o prazo máximo que ele pode estar financiando?
35 anos.
35, o prazo máximo de qualquer cliente.
É, qualquer cliente. Agora, vamos dizer que ele fez lá, sacou R$ 1.000, quebrou o acordo aqui, tá? Mas no mês seguinte, ele depositou de volta, puxa, fiz errado, voltei e tal, tá. Volto R$ 6,99. É claro que não pode ficar uma ida e volta, ninguém, a gente vai falar isso pro cliente, mês sim, mês tira, você outro mês não tira, não. Porque senão, ele vai pagar um juros muito maior do que se ele tivesse feito os 10%.
Sim, verdade.
Então, é orientar ele a não fazer diferente. Na página 3, se você baixar um cursor, vai ter lá, oferta ser bonificada para autônomo e profissional liberal.
Sim.
Aí perceba que no terceiro item, em verde, ao invés de estar lá portar o salário, ele
cartão
tem cartão de crédito. Por que isso? Porque o autônomo não tem holerite, não é assalariado. Então, o cartão de crédito, que lá em cima ele era uma opção, ele passa a ser obrigação.
Obrigação.
Né? E lá embaixo, no local dele, trocou pelo capitalização, na última linha, tá vendo? Então, isso aqui é muito importante você imprimir, até para você. Isso não vai para o cliente, você só vai explicar os dados para ele.
Uhum.
Quando ele assinar o contrato, vai ter lá uma cláusula inteira falando disso, especificando cada item desse, para que ele assine na ciência, né, do que ele realmente vai precisar se comprometer durante todo o processo longo aí desse contrato.
Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. É, aí, no caso, por exemplo, se o cliente for essa simulação vai para análise, para ver se libera e tal... Aí, se no caso de liberar, como que funciona? E é o banco que resolve com quem o cliente está assinando? Ou eu tenho que... Como que funciona?
Você fala assinatura do contrato?
Contrato, isso.
Ah, tá. Então, quais são as etapas de imobiliário? Primeira etapa é essa entrevista que você faz com o cliente com o simulador. Você pega os dados dele, vai jogar no simulador, a gente chama de parametrização. Ou seja, no simulador estão os parâmetros que o Banco Santander utiliza para poder conceder o crédito. Não quer dizer que está aprovando o crédito.
Uhum.
Ele vai enquadrar o cliente. Vou te dar um exemplo. Você me perguntou qual o prazo máximo. 35 anos. Muito bem. Se eu pego uma pessoa de 60 anos, eu posso dar os 35 anos?
Não.
Não. Porque a idade, isso é importante anotar. A idade do proponente mais velho, mais idoso. Se eu for compor renda, porque, então eu vou compor renda com minha mãe, que ganha muito mais, mas minha mãe tem 70. Eu tenho 20. A proponente mais idoso é que o banco vai pegar para conceder o prazo. Então, ou seja, a idade do cliente mais o prazo é no máximo 80 anos. Se passar de 80 anos, não dá os 35, vai diminuindo. É 25, é 20, é 29, e aí o simulador vai dizendo para você a idade que vai ser.
Ah, tá, entendeu? Ele simula em cima da idade.
Em cima da idade, perfeito.
Entendi.
Do mais idoso, na fase de composição de renda, tá? Ou seja, se eu faço, eu tenho 23, aí eu vou compor renda com meu noivo, ele tem 46. Ele vai pegar pelo de 46. Ah, eu vou fazer com meu pai que tem 75, eu tenho 25. Ele vai pegar pelo 75. Sempre o mais idoso somado com prazo, é o prazo máximo de 80 anos.
Entendi.
Certo? Isso é regra, tá?
Ok.
Então, deu para entender? Ficou alguma dúvida do FEI bonificado, o que é?
Não, até agora tá tranquilo ainda.
Então, vamos voltar no simulador. Vamos lá. Aí, depois, você volta aqui para imprimir essas três coisas, tá bom?
Ah, eu já imprimi já a primeira parte, só falta aquelas
duas. Ah, ótimo. Perfeito. Então, vamos no simulador de novo para a gente seguir aqui.
Imobiliário e simulador.
Já esqueci a data de nascimento, fala para mim, por favor.
Verdade, eu vou abrir aqui de novo. Que eu já tinha fechado aqui. Só um minutinho que eu tô abrindo. Tá, é dia 9/6 de 1974.
Renda 3 mil.
Isso, 3 mil. 138 e 57. Isso.
Endividamento zero. Mobiliário zero.
É o segmento PF, né? Especial, isso?
Hã? Isso, segmento especial.
Variável.
Prestação variável. Escolha sem bonificado. Amortização.
Tá. Ok.
Aí, depois, quando a gente for fazer o cálculo do fixo, você vai ver como é maior a taxa ainda do que esse que nós vamos ver agora, tá bom?
Uhum.
Prazo pretendido, vamos pôr 30. Você pode ver aqui, 30, ou pode ser em meses ou em anos, tá? Ou em 35 anos.
Aqui embaixo está libera 33, está escrito embaixo.
Isso, perfeito, tá vendo? Aí, por isso que eu falei que ele já é parametrizado. Então, quando você coloca, põe 35, eu falei, exatamente quando você dá o enter, ele já aparece. Não pode, não
isso,
permitido para o produto.
Não é permitido para esse isso. produto, exatamente.
Por quê? Sabe me dizer?
Por causa da idade dele, né?
Isso aí. Muito bem. Valor de imóvel, 400 e?
Não, 400 redondo.
Ah, 400 redondo.
Isso, 400 redondo.
Agora, quando você dá um enter também, ele vai dar um parâmetro de 60 a 122, tá? Mas espera um pouquinho, agora a gente pensa. É, a regra do produto é que o banco financia até 90% do valor de imóvel antes da pandemia. Uhum. Com a pandemia, reduziu para 80%. Quanto é 80%
dos 400?
80% dos
400?
É.
Cabeça assim, eu não sei, mas vou fazer aqui, peraí.
Não, usa a calculadora aí, vamos ver.
Dá 320.
Isso. Por que que ele está puxando 122.700? Por conta do salário.
Por conta do salário, sim.
Vai lá no salário, muda lá para 5 mil. E dá um enter para você ver se acontece.
Redondo.
É, pode ser redondo.
Olha, aqui embaixo já mudou.
Isso. Vamos supor que ele precisasse dos 80%, tá? Aí coloca aqui 7 mil lá em cima. Dá o enter de novo.
É. Aqui apareceu mais.
Foi pra quanto? 280 mil, certo? Então muda pra R$8.500. E dá o enter.
8.500, tá por?
Isso.
Apareceu
320. Certo? Ou seja, se hoje o seu cliente precisasse de 320 mil, que é os 80% do valor do imóvel que ele está comprando, ele com a renda sozinho não conseguiria. Ele teria que ter uma renda comprovada de R$ 8.500. Ele teria que compor renda com alguém que somava a renda dele, desse R$ 8.500. E ainda analisando o fato de que Se for uma pessoa mais idosa que ele, o prazo de 36 vai caindo. 33, 30, 30, 29, aí vai.
Entendi.
Entendeu? Sim. Só para você entender como funciona o simulador. Você vai mudando os dados, você vai vendo que esclarece lá embaixo todo o parâmetro que o banco precisa. Agora, pelo que você me falou, ele vai precisar de muito menos. É cento e quanto?
128.
Tá, então vamos, voltamos à renda dele lá em cima de novo. 3.138,57. Dá o enter. Vai liberar para ele aqui.
122 mil.
É, ele precisa de quanto?
128.
É, aí ou ele aumenta o valor de entrada de alguma forma, ou ele vai pegar só isso daqui, tá? Mas eu vou aproveitar e te explicar à sua direita, tá escrito despesas com financiamento, não está?
Uhum.
Então, de vamos lá.
Avaliação, tal,
é, despesa de avaliação, 3.100. Essa despesa é despesa obrigatória e fixa. Não tem como tirar, não tem como reduzir, não tem como isentar. Esse valor é feito para pagar o engenheiro que vai fazer a avaliação de imóvel e a parte da formalização do contrato, que é a advocacia, tá? Uhum. Do banco lá. A de baixo, despesa fixa, 5%. É um valor aleatório. Aleatório em relação ao valor de imóvel que ele está dizendo. Cada valor de imóvel muda aqui. Por quê? O banco não sabe dizer quais são os valores dessas despesas. Porque essas despesas são despesas de registro do cartório de imóveis e o pagamento do tributo e TBI. São valores que nós não temos como mensurar. Então, para o cliente ter uma ideia, o banco fixou em 5%, pode ser menos que isso? Pode, se sobrar esse dinheiro, fica para ele. Se uhum. ele quiser incluir na despesa, ele não é obrigado a incluir, mas ele tem que saber que esses dois valores ele vai ter que desembolsar. No caso do seu cliente, isso. Pode ser que levar no cartório, o que, que orienta os promotores? Olha, não vai você ligar no cartório e se comprometer a ver isso daí, porque não é a nossa parte, nem a nossa obrigação. Mas nós podemos sim, como obrigação de orientação financeira, dizer para ele o seguinte, olha, você vai, liga ou passa no cartório de registro de imóveis e pergunta, estou fazendo no, junto com o Santander, uma aquisição de imóvel. Meu valor de imóvel é tanto, estou financiando tanto. Então, qual vai ser a minha despesa aqui dentro do cartório? Ele vai calcular e dizer para ele, ó, pode separar tantos mil reais que você vai ter que pagar. Quanto é o ITBI, ele também calcula. Ah, o ITBI vai ser calculado em tanto. Ele já sai com o valor correto de quanto é. O valor da despesa de avaliação nunca vai ser pago para ninguém que vai na casa dele avaliar o imóvel. Não se dá dinheiro nenhum para o engenheiro. O débito é feito na conta corrente do cliente, uma semana após a assinatura do contrato. Então, lá na frente. Aí o banco debita do comprador da conta corrente.
Então, peraí.
Exatamente.
O valor que ele vai estar liberado para ele é 122 mil menos as despesas, né?
Não. Aí que eu vou te explicar. O valor dele no parâmetro de 80% não é 320 mil?
Sim.
Se ele precisasse dos 320, ele não podia incluir mais nada, porque esse dinheiro do financiamento não passa na conta do comprador. Ele vai direto para o vendedor, direto, pede para o vendedor.
Uhum.
Depois que assina o contrato e vai o documento para registrar, o documento volta registrado, aí que o banco paga o vendedor. Esse valor do financiamento. Agora, quando é que então que eu posso incluir isso? Se eu não preciso de todo o valor que eu, aqui no parâmetro me libera. Mas no caso do seu cliente em específico, embora os 80% seja muito maior, não dá para incluir, porque ele já precisa de 128 e a gente está calculando 122. Então ele não vai conseguir incluir. Aí qual seria a opção de você poder ajudá-lo também? Se ele tiver uma margem para consignado, se ele tiver uma margem para CP, ainda assim você pode ajudá-lo. De outra forma, dentro do imobiliário, não. Por quê? Agora, vamos supor que ele não precisasse do valor todo e precisasse aqui 100 mil. Vamos dar o mesmo exemplo aqui. Não de 122, mas de 100 mil. Aqui não está falando que seria 20 mil mais os 3 e 100?
Uhum. Dá quase o valor.
Isso, entendeu? Aí, como é que funcionaria? Isso é um diferencial do Santander também. Outros bancos financiam despesa, financiam de forma de reembolso. O que quer dizer com isso? O Santander não. Ah, eu financiei. Então, no dia que ele vai pagar o vendedor, precisar do dinheiro para recolher os tributos, o banco libera na conta do comprador o valor das despesas financiadas. Ele pega o valor da conta e paga. Em outros bancos, ele faz um reembolso. Então, eu, Carmen, vou lá com o meu dinheiro sagrado, pago lá, aí pega a notinha, apresento para o banco me reembolsa. Então, de qualquer forma, eu tenho que dispor do meu dinheiro para depois ser reembolsado. O Santander não.
Ele
Você precisa
reembolsa
tirar seu
primeiro.
dinheiro.
Ah, que bom.
Ele vai dispor na conta corrente. Mas no caso específico desse, não. Mas é só para você entender que há possibilidade, sim, de você fazer um financiamento, incluindo despesas também. Tá bom?
Entendi.
Então, no caso do seu cliente, vamos calcular o 122, que é o que libera para ele, tá? Porque ou ele compõe renda com alguém, ah, então dá para fazer, dá. Precisa fazer só 320, desde que ele componha a renda com alguém. Se ele tiver alguém para pôr como composição de renda, ele pode ter os 128 que ele precisa e ainda incluir despesa, dependendo da renda da segunda pessoa, do segundo titular.
Entendi.
Clica agora em simular.
Tá,
Agora nós
mas
vamos ver o que é.
o valor financiamento eu tenho que colocar o 122, os números ou não?
122.
Tá, 122,
766.
766.
Isso. Põe simular. O que que aconteceu? Olha, roda um pouquinho aí o cursor. Qual foi a informação que te passou?
Ainda nada. Esse povo tá dizendo difícil hoje. Ah, apareceu aqui embaixo. O resultado. É, ficou. Soma das parcelas, a parcela inicial, tem duas opções, taxa bonificada e taxa sem relacionamento. O que que seria
Não deu
taxa
nenhuma
sem
informação para
relacionamento?
você da renda?
Não, nenhuma.
Você mudou a renda lá em cima para a renda dele mesmo?
Mudei para renda dele mesmo. Só se
3.138.57?
isso. Será que eu não, porque eu não cliquei nas despesas, deve ser isso?
Não, sem clicar na despesa.
Então,
É que para mim está dando renda insuficiente.
renda suficiente para o prazo desejado. Aí tem uma taxa bonificada e uma taxa sem relacionamento.
Então, mas para você apareceu renda insuficiente para o prazo desejado?
Apareceu.
Então, a renda dele não, nem essa renda que ele tem não passou no simulador.
Ah, então quase não daria mesmo.
Vamos mudar aqui para 120 e ver se muda?
120 mil?
No financiado? É. Agora o meu foi com 120.
Como é que eu tô? Vamos ver, simular. Ah, tá um pouco lento aqui o sistema. Nossa, tá muito ruim. Agora foi resultado. Aí apareceu taxa bonificada e taxa sem
Isso,
relacionamento.
mas não apareceu falando nada da renda agora, certo?
Certo.
Então, o que ele pode fazer é 120 mil reais com essa renda. Ou ele compõe renda para pegar o que ele precisa, ou ele vai ter que ter 120 mil e a diferença ele pagar direto se entrar em acordo, né, com o vendedor de quanto que ele vai poder fazer, certo?
Qual dessas taxas aqui é a dele? A taxa bonificada ou a taxa
Ah, não.
sem
Então, vamos lá.
relacionamento?
Sem dúvida, olha, a bonificada vai ser muito melhor para ele, porque, ó,
Mais em
1.091
conta, né?
começando, é isso, terminando com 329. E olha o somatório de parcela, 285.416 no prazo de 33 anos. Do seu lado direito, sem relacionamento, ele começa com 1.300, termina com 330, 340.800 de parcela, com a taxa de 10%, muito maior.
Muito
Olha o
maior.
custo efetivo total. 8,74 na bonificada, 11,82 na sem relacionamento. Entendeu? Agora, como que eu sei o que compõe essa parcela? Clica na exibir evolução, embaixo da taxa bonificada.
Evolução. Pronto. Aqui é todas as parcelas dele, é isso?
Todas as parcelas do início ao fim, exatamente. Então, como é que funciona, tá? A primeira coluna, saldo devedor. A segunda parcela parcial. Aí, dentro da parcela, o que que compõe para chegar na final, que é a última aqui, onde tem parcela crédito imobiliário? Ela é composta dos juros, amortização, seguro da casa, seguro de vida e tarifa. Os juros, em cima dos 6,99, a amortização, essa SAC, que é a parcela decrescente, tem uma amortização constante. Por isso que chama assim, SAC, SAC, Sistema de Amortização Constante. É um valor único de
323.
amortização, não, o valor da amortização não, ele é igual do início ao fim.
Ah,
Ou seja,
303,3, né?
Isso, ele amortiza mensalmente do saldo devedor um valor bem maior do que a fixa, depois eu vou te mostrar. Isso aqui é bom você imprimir, porque daqui a pouco a gente volta para ver a fixa para você ter o parâmetro de comparação. O DFI é danos físicos ao imóvel, R$ 20. É fixo, seguro da casa. MIP, morte e invalidez permanente, R$ 65,83. Esse é o diferencial do Santander, ele vai diminuindo o seguro de vida. Começa com 60 e pouco, vai chegar lá com, deixa eu ver, será? Tá? E o PC, essa última coluninha aqui de R$ 25,00, é a tarifa de mensal por gerar a parcela. Todo banco é igual, R$ 25,00, não tem diferença de banco para o outro, tá bom? Isso tudo, nessa linha aqui... Isso. Esse tudo aqui compõe a parcela dele, de 1.091. E por que que a de baixo é 1.089, 1.087, 1.085? Porque o seguro de vida vai reduzindo, ó. Tá vendo? Reduz o seguro de vida, reduz a parcela. Reduz o seguro, reduz a parcela. Pega aí a parcela número 80.
Parcela número 80. Vai dar...
O seguro dele.
O valor da parcela é o valor do mobiliário, não é? Isso?
Isso, isso 9, aí.
943.
Exatamente.
Nossa,
a sua esquerda, olha o seguro, R$ 52. E lá em cima ele começou com 64. 66, perdão.
66.
Então ele vai reduzindo, tá vendo? Mês a mês o valor da parcela. Então, para o cliente, se a parcela decrescentes, né, variáveis, é importante. Aqui, mas ele vai te perguntar, mas não tem correção? A correção aqui é pela TR. A TR está zerada desde 2017, porque o governo lá atrás, como a TR também é um índice de parâmetro para a poupança, e ele não tem, o governo, de uma forma geral, não tem interesse que a poupança tenha um valor muito alto de rendimento, ele zerou a TR, então, ou seja... Tem os juros e não tem ETR na poupança, por isso que rende pouquinho, mas também aqui a mesma coisa, o índice que seria para incluir aqui não tem, está zerado, não tem previsão de retorno. Desde 2017 ele é zero. Sentar no Google e falar índice de ETR, ajuste, você vai ver lá, desde 2017 não tem mais o índice e tal, não é que não existe, existe, mas está zerado. O governo não tá, precificou mais, certo?
Certo, certo. Eu imprimi aqui. Eu
alguma
imprimi.
Dúvida até aqui?
Não, até agora não. Agora a gente...
Então, ó, você pode exportar para o PDF já essa, para depois passar para o cliente, e imprimir se quiser, ou salvar, para depois você abrir, quando a gente agora simular a fixa, para você ver a diferença.
Tá, eu imprimi. Eu imprimi.
Tá, beleza.
Vai ficar mais fácil.
Então, agora, voltando, se você dá um xizinho lá em cima à sua direita, ele volta para o simulador na primeira página.
Sim.
É só em tipo de prestação e colocar fixa,
fixa. E
a escolha da oferta é sem relacionamento, que ele não precisa ter nada daquilo que eu falei. No fixo, esquece tudo aquilo que a gente viu de bonificado, tá?
Sim.
Ele só tem que ter a conta para poder debitar a parcela. A amortização é price.
O
que é price, tá?
O valor tabela price maior que o permitido, diminui o valor financiado.
Apareceu isso, assim. Baixou para 106. Por quê? Porque o juro você vai ver que vai lá nas alturas. Então, não dá mais uns 100 mil, tenta aí 90. Ah lá, ele já deu 106 aqui, né? Mas pela idade não dá, vamos pôr 90. Só para você ver como funciona aí a fita.
Pronto, coloquei
90. Já simulou.
É, aparece aqui embaixo. Tá,
olha
aqui. Inicial, parcela inicial.
E começa com 937. Isso. É, termina com 868. Tá vendo? Começa um pouquinho menor, mas termina bem maior.
É, mas foi muito pouco.
Olha os juros.
Diferença.
11,5 de juros.
11,5.
Olha o custo que era, o custo efetivo, que era 8,90 e pouquinho, 13,49. Agora clique em exibir evolução. Essa é a parte que eu gosto mais.
Pronto.
Olha o valor da amortização da sua anterior e olha o valor da amortização aqui mês a mês.
Nossa!
Entendeu? Aí, assim, ó, deixa eu te explicar como é que funciona. Sistema Price, é um sistema francês que fala de amortização, por quê? Ele começa pequenininho e vai aumentando. Mas mesmo assim, desce o cursor lá para a última.
Nossa, é 835 de amortização? A última?
Isso. Então, quando que a fixa ela é interessante?
Para aquele cliente que quer, não tem dinheiro para comprar tudo à vista, ele quer financiar. Mas ele tem, tipo assim, um imóvel de 300 mil, um imóvel, um carro, não sei o quê, uma chácara que ele vai vender para quitar. Ele tem intenção de quitar a curto e médio prazo, não a longo prazo. Curto e médio prazo. Então, se ele tem essa intenção, você percebe que a amortização lá das últimas são, é maior? Então, para ele é vantagem. Agora, para um cliente que não tem uma previsão de amortização grande, muito menos a médio e a curto prazo, ele tem talvez uma amortização a longo prazo, por exemplo, recebi um 13º, quero amortizar. Tem um PLR, que é participação no lucro de empresa, vou amortizar. Férias, quero amortizar. Um FGTS, eventualmente. Ele vai amortizar poucas parcelas. Então, para ele é interessante a parcela decrescente, não a fixa. Porque olha no começo, R$ 23,00 para aquela outra amortização que todo mês, o primeiro ao final, é quanto?
Da outra, 303.
303.
Fixa, né? Não muda, não varia.
A diferença, a diferença é gritante. E aí tem aqui o seguro de vida e o seguro da casa, que alterna um pouquinho. E aí, na última linha, você vê os valores que ele paga mensalmente, né?
Tá, o cliente é obrigado a fazer esse seguro, né?
Isso, esses dois seguros são obrigatórios. Por quê? Tem uma razão, vou te explicar. O seguro da casa, porque se houver um incêndio, alguma coisa assim, é um imóvel, por que ele tem que registrar essa escritura que ele faz de compra e venda? Porque com o registro, vai no nome da Carmen, que é compradora, para o seu nome, que é vendedora, tá? Só que eu não estou financiando. Então, o banco estava me pedindo para dar o valor que eu quero, uma garantia. Então, quando eu registro esse imóvel no cartório de registro de imóveis, vai lá o meu nome de comprador, o seu de vendedor, e alienado ao Banco Santander, ou seja, chama-se alienação fiduciária. É uma alienação de garantia. Então, no caso, a Carmen não conseguiu pagar, não honrou o compromisso. O que o banco faz? Ela vai para leilão a casa para tentar recuperar aquilo que ele me deu para pagar você lá atrás, entendeu?
Entendi.
É uma garantia, né? Então, tudo isso tem um porquê. Então, o seguro da casa, por isso, porque se der danos na casa, não pode, a casa
também tá vai abaixando, né? Isso é a vantagem do outro.
Isso, e o seguro de vida, ele vai reduzindo. Por quê? Por que tem um seguro de vida? Então, se eu fiz somente no meu nome, paguei a primeira e falecida no mês seguinte, esse seguro cobre o valor da casa, entendeu?
Uhum.
Eu não tenho mais dívida, não deixo dívida para minha família.
Bacana, certo? Isso.
Então, tudo tem uma razão, né? Porque às vezes o cliente me usa mesmo, quer saber de tudo. Como é que vou pôr a parcela? Como é que não sei o que? Isso, vou um pouco mais além. Às vezes o cliente chega para você com duas simulações. Acho que, inclusive, a Daniela falou que eu estive em dois lugares, não foi? Ou não foi você que ele falou? Alguns supervisores falou que eu falo com 40 escritórios, desculpa. Mas às vezes eu me confundo um pouco. Mas assim, hoje mesmo que teve um caso que o cliente levou dois orçamentos, dois, isso aqui, essa evolução de parcela de dois outros bancos. E quando ele apresentou e nós fizemos o nosso, estava infinitamente menor. Por quê? Quando abre essa evolução da parcela, a gente vê onde que o outro banco é mais caro. No seguro é mais caro porque o dele não decresce. Né? Na amortização, às vezes, por causa da escolha de ser price ou saque. Então, é muito legal entender o que compõe a parcela para você ter mais segurança para negociar com o cliente e fazer com que ele faça uma escolha mais assertiva também.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Bem bacana.
Ficou alguma dúvida? Muita informação ao mesmo tempo, né?
Então, sim, foi muita informação, mas eu tô acompanhando. Eu achei bem mais fácil da maneira que você fez. Fazendo comigo, aí eu já vou mexendo, já vou...
Isso, é isso que eu falei pro Daniel, fala pra você, pra sua equipe toda também que quiser, às vezes a gente fala, mas vamos fazer para todo mundo, não dá pra disparar todo mundo com as vendas, né, do consignado, que é o nosso carro-chefe aí, para dar um treinamento assim, e com a pandemia ainda não consigo ir até os escritórios e tudo mais, mas é bem legal quando a gente faz um individual, porque você vai esclarecendo suas dúvidas no individual, você consegue ajudar a sua colega, às vezes, numa dúvida que ela tenha também que surgir, e eu vou estar aqui a qualquer momento, você pode me acionar. Entendeu?
Que bom.
O que pode ocorrer, o que eu falei pro Daniel, assim, o que ocorre às vezes? Vocês me ligam, eu não consigo atender, ou me mandam um WhatsApp e não respondo de imediato, mas é o que eu faço no WhatsApp, principalmente quando eu vejo que está ali apitando. Estou num atendimento, já retorno. Então, quando termino com um, já vou atendendo o outro. E aí eu retorno no dia para você, às vezes não naquele momento, mas eu dou retorno no mesmo dia, entendeu? Então não fique com dúvida nenhuma, surgiu pergunta do cliente, anota, me passa, cara, você perguntou isso, entendeu? É igual fundo de garantia, se ele for usar, você tem que perguntar para ele, mas tá, você já usou fundo de garantia? Primeira pergunta. Segunda, você está comprando, mas você tem em casa onde você está comprando? Porque a gente tem que olhar a regra do fundo, aí eu vou olhar e te dizer, olha, esse dá para usar o fundo, não dá para usar,
tá,
a gente tem um pouco mais no detalhe. Agora, só para complementar uma pergunta que você fez lá atrás, eu respondi pela metade. Você me falou que hora que precisa abrir a conta, não sei o quê. Essa primeira fase do simulador, como eu te falei, em seguida, se ele aceitar, você vai pegar aquele checklist, o formulário, preencher, pegar os documentos do checklist e mandar no e-mail que está embaixo do checklist, que é o crédito imobiliário@poupacrédito, me copiando, é carmen@poupacrédito, bem simples também. Vai para aprovação do banco, o banco em 3 dias diz para você, ó, aprovou seu cliente ou não aprovou seu cliente, ele vai dizer. Em 3 dias, super rápido. Feito isso, vai para análise daí do imóvel, do preenchimento desses seguros, é um documento que preenche, e do jurídico. Esse trâmite todo leva aproximadamente mais uns 15 dias, processo todo para estar assinando para você, de 28 a 30 dias para assinar.
Entendi.
Em média é isso. Entendeu?
Ok. Uhum. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, outra.
Uhum, claro.
Essa simulação que a gente fez do CEI bonificado, aí, por exemplo, eu vou apresentar para o cliente, olha, ficou nessa forma e tal, aí ela fala assim para mim, eu vou fazer. Aí eu tenho que fazer o checklist lá, igual você falou, né? E
isso.
Mandar no e-mail para você, com cópia para você.
Isso. Tá. Mas não precisa nem mandar documento copiado para mim. Você pode mandar os documentos direto lá para crédito imobiliário@poupacrédito, que é onde eles vão mandar para o banco. Você só me manda um e-mail, não precisa estar anexado documento nenhum, dizendo, Carmen, iniciamos hoje o processo, cliente tal, valor tanto. Porque eu planilho tudo isso também, entendeu?
Entendi.
E aí tem lá na matriz, tem uma pessoa, a Cidinha e a Thaís, que cuida dessa parte da operacionalização da operação junto com o banco.
Entendi.
Entendeu?
Então, acabou. Entendi.
Certo?
Certo.
Então, assim, muito importante você não ficar com dúvida. Se surgirem dúvidas, olhando tudo isso aqui que a gente viu agora, surgiu alguma dúvida, me passa, me manda um WhatsApp.
Eu ia pedir para você me enviar as perguntas que eu tenho que fazer para ele sobre o FGTS, tudo certinho. Que aí eu
então,
já
o FGTS, eu não tenho... Ah, as perguntas, você fala. Assim,
isso, tá. Se você já usou... As perguntas que você falou que eu tenho que perguntar sobre
isso,
a
isso, vou mandar para você no WhatsApp, pode deixar. E não esqueça que o CEI bonificado, você tem que explicar para ele, mas esse documento não vai para ele, tá? Esse documento
tá
é interno, tá bom?
Entendi. Aí são as cinco regrinhas, né? Que ele tem que ter
isso.
A de imprensa, débito automático, salário, poupança e...
Você vai mandar, por exemplo, em PDF para ele a simulação aqui do CEI bonificado, que é com relacionamento, né, e sem relacionamento, que é uma do ladinho da outra. Fala, nossa, por que essa 6,99 e outra 10%? Vai explicar. Para você ter o 6,99, você vai ter que ter um relacionamento com o banco, que é isso, ó. E tem um, adimplência, tem dois, isso aqui, entendeu? Pode ler para ele, né?
Tá bom.
Tá bom?
Combinado, então.
Fechado, então.
Aí,
boa sorte, tomara que feche.
Tomara.
E aí, qualquer dúvida, vai me posicionando. Se o cliente perguntar alguma coisa, já me manda.
Tá bom, Carmen. Tá?
E outra coisa. Lembra que se ele precisar de mais valor, ele pode fazer até 320 mil, que é só 80%. Mas ele tem que compor renda com alguém que ganhe até no somatório dele, mais a pessoa, R$ 8.500. Ou, se só dos 130 mil, por exemplo, não quero usar o fundo, só 150. Vai ter que compor renda, de qualquer forma. Entendeu?
Tá bom. Muito obrigada, viu? Eu vou te mandar informada.
Tá ótimo. Agradeço. Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigada.
Sucesso aí.
Beijo. Muito obrigada. Beijo. Tchau.
Tchau.